E uma pessoa diz que ontem ele estava muito triste por uma pessoa que foi muito dura com ele. E quando todos estavam orando, eu fui ao refeitório colocar a mesa e uma cobra cascavel enorme cruzou meu caminho. O que significa isto? Então, você teve duas oportunidades de treinar a neutralidade. Primeiro, encontrando a pessoa que foi muito dura com você. Em seguida, encontrando a cascavel. Então, você teve duas oportunidades de treinar a neutralidade. Diante da dureza da pessoa e diante da cascavel. Grande oportunidade. E outra pessoa pergunta, como saber se a insatisfação e a necessidade de solidão vem da alma ou do ego? Enfim, se a necessidade de solidão vem da alma ou do ego? Pode vir de um ou de outro. Necessidade de solidão pode vir do ego, então é um engano, uma ilusão. E a necessidade de solidão pode vir também da alma, que tem necessidade de se voltar sobre si mesma. Então, neste caso, vem da alma. Agora, esta mesma pessoa diz que está em Figueira e sente uma necessidade cada vez maior de ficar em solidão. Então, você primeiro peça um retiro de 3 dias. E depois de 1 mês, peça um retiro de 1 semana. Primeiro peça 3 dias, depois de 1 mês... peça um retiro de 1 semana. Pessoa diz, optei pelo celibato. Nunca quis constituir família. Cheguei a Figueira no início do ano em curso e desde então não menstruei mais. Seria isso sinal de que meu corpo físico compreendeu minha opção e a não necessidade de preparar-se para a procriação? Seria um princípio de androginia? Não é muito cedo para saber se isso é um princípio de androginia. Mas se você optou pelo celibato e a sua menstruação foi suspensa, isto é um sinal que você optou por isto no momento correto e que você vai ser ajudada, inclusive fisicamente, para fazer o que você está propondo com si própria. Menstruação, a uma certa altura, pode se tornar um fato psicológico. Ou é um fato também influenciado pelos costumes em vidas anteriores. Eu conheci pessoas que vieram para Figueira, muito jovens, e enquanto estiveram aqui, nunca ficaram menstruadas. Só ficaram menstruadas depois que saíram daqui, quando já eram mais adultas. Então, isto é algo que depende muito das nossas decisões, do nosso estado interior, né? Como tantas outras coisas. Em que consiste a sagrada renúncia que hoje deu o nome para o monastério feminino? Bem, ali naquele monastério se trabalha a renúncia do ego, exclusivamente. Por isso que ele tem este nome. E é chamado de sagrada renúncia, porque isso é fundamental e essencial para algumas pessoas. Ou renunciam ao ego, ou não vão conseguir certos desenvolvimentos. Porque a uma certa altura, o ego, assim como pode ser um colaborador, em alguns casos, na maioria dos casos, pode ser um obstáculo para uma nossa transformação. Então, uma sagrada renúncia é uma renúncia ao ego. Uma pessoa não compreendeu uma frase que está na publicação Pobreza e Humildade, a respeito de pobreza do sentimento. No folheto diz o seguinte, pobreza no sentimento. O sentimento torna-se pobre quando nada pede para si. E então se converte em veículo puro e livre do amor abnegado. Parece claro, mas para a pessoa não foi muito. Então, se o nosso sentimento, assim como ele é entregue, em vez de nós ficarmos desenvolvendo o sentimento, nós entregamos o sentimento. Entregamos para que o sentimento não peça nada para si. Como, por exemplo, há pessoas que têm necessidade de serem compreendidas, outros têm necessidade de serem ouvidos, outros têm necessidade de receberem atenção. Então, a gente abolir tudo isto chama-se pobreza do sentimento. E sabem o que acontece? Quando a gente vai ficando pobre no sentimento, acontece que o sentimento vai se elevando e sai desse nível humano. O sentimento vai se tornando um sentimento superior. Torna um sentimento superior. A pessoa se eleva, sai desse nível e se sente muito mais livre, se sente muito mais leve. Então, isso, o sentimento tornou-se pobre. E então, quando o sentimento é pobre, ele se torna veículo, ele se torna canal, né, no caso aqui, do amor abnegado. Amor abnegado é aquele que não quer nada em troca. Então o sentimento do amor se elevou. Nós ficamos livres de querer algo em troca. Ficamos livres. Então o nosso sentimento vai e não está preso por nada nosso, nada egóico. Isto é que esse livro está dizendo. Porque pobreza e humildade na vida consagrada, não é? Tem toda uma série de nuances que a gente teria que refletir um pouco sobre elas. Então, este é um folheto muito importante para nós, nos tornarmos pobres e humildes, dentro do possível, né? Porque com o ego humano bem vivo, pobreza e humildade é uma coisa relativa. Mas nós podemos sim trabalhar isto. E este folheto é realmente precioso. Este folheto foi baseado em experiências de Santa Teresa de Ávila. E esta pessoa está também trazendo o assunto dos essênios, que representavam a consagração da existência. Os essênios, que eram muito coligados não com a natureza, os essênios surgiram na superfície do planeta através de impulsos extraplanetários. Os essênios puderam aparecer neste planeta, na sua superfície, porque impulsos da constelação Cisne preparou o caminho deles para cá e possibilitou esta existência aqui. E esses impulsos dessa constelação se reuniram com energias intraterrenas e plasmaram isto em comunidades no Oriente Médio. E aí surgiram os essênios. E aqui diz o seguinte: estava escrito no grande plano cósmico que a energia irradiada de núcleos de vida consagrada e de pureza preparassem o caminho energético para a encarnação do Cristo e do sublime trabalho de redenção universal que aconteceria nessa área do planeta. Então, praticamente, esses essênios foram trazidos para a Terra, para a superfície da Terra, para preparar a vinda do Cristo, para preparar a encarnação do Cristo. E dessa forma, as comunidades essênias se distribuíram estrategicamente na Palestina e no Egito, e sua energia de consagração e pureza impregnou o plano etérico dessas regiões. Se não fossem os essênios terem vivido na Terra essas coisas, nós não poderíamos nem falar em consagração. Poderíamos falar nas coisas que falamos e não poderíamos estar preparados energeticamente, estamos preparados como essências para viver tudo isso que procuramos e buscamos viver. Vórtices energéticos construídos pelos essênios em seus templos, construídos em cavernas, polarizaram em luz as correntes telúricas que nutriam de energia essas regiões. Então eles tinham também uma função energética quase física. Aquelas regiões que não se sabe o que teria acontecido com elas se não fosse a presença dos essênios lá por um tempo, não é? Isto foi energizado nos planos etéricos, astral e mental por essas presenças. Um representante da energia essênia no planeta foi João Batista. E seu trabalho preparava caminho nos níveis etérico, astral e mental humano do povo judeu para receber em seu seio a encarnação do Cristo. Então foram muito além daquilo que nós podemos imaginar da presença deles aqui. Agora, muitos perguntam, não? Que fim levaram os essênios? Alguns reencarnaram e até hoje alguns vivem entre nós. Agora, em geral, uma vez concluída a sua tarefa, a consciência essênia se recolheu para os reinos interiores do planeta. Contudo, seu potente núcleo de consciência de vida consagrada continuou irradiando dos planos internos. Essa energia de consagração foi a base estruturante para muitos núcleos e muitas ordens monásticas que surgiram ao longo da história. Diversas ordens monásticas surgiram ou tiveram ligação com antigos assentamentos físicos de comunidades essênias. E o que sucedeu no Monte Carmelo é um exemplo disso. Atualmente, esse núcleo de consciência trabalha em união com a Ordem Graça Misericórdia. A roda da evolução cósmica conclui seu ciclo e é chegada a hora de retorno do Cristo em sua expressão cósmica e universal. É necessário, uma vez mais, que um padrão luz de energia consagrada permeie os éteres e dimensões terrestres para receber aquele que vem, a energia de transfiguração universal e aquele que destravou a porta da evolução universal. Enfim. No passado, comunidades essênias surgiram no Oriente Médio para preparar a vinda do Cristo. Os monastérios Graça e Misericórdia são levantados na aura de centros e retiros planetários com essa mesma função, a preparação do evento crístico. De forma que a Ordem Graça e Misericórdia, que ressurgiu agora, que sempre existiu, mas que ressurgiu agora, esta ordem tem muito a ver com os essênios, com a passagem dos essênios sobre a Terra, e tem muito a ver com a colaboração com esta consciência essênia. Por isso, nós temos que trabalhar o aprofundamento da nossa consciência monástica, porque nós temos uma tarefa, temos uma responsabilidade e somos convidados a trazer a reencarnação deste movimento, desta consciência, da forma a mais eficiente e de forma a mais real possível. Sim? Claro. Todos os centros planetários têm relação com isso. Todos, porque muitos essênios devem estar também nos centros planetários, prosseguindo seu trabalho por lá, né? Bem, por falar nisso tudo, nós estamos em falta com algumas coisas, né? E nós sabemos de muitas coisas, temos muitas coisas claras na nossa consciência, mas na hora de vivermos estas coisas, colocamos alguns limites bastante sérios. Por exemplo, vem sendo dito aqui há muitos anos que cada um de nós deveria adotar um animal. Mas aqui existem animais em número simbólico, não é? Ouvimos isto, sabemos disso, mas não conseguimos sair desse ritmo comum, desse ritmo inerte, desse ritmo que sabe das coisas, mas não faz, sabe das coisas, mas não vive. Para aqueles que estão ainda se preparando, não para dar um passo em direção aos reinos da natureza, que não estão totalmente em colapso na Terra, porque a alma do universo não está permitindo isto. Então, para aqueles que têm essa intenção, mas que ainda não conseguiram, podem, eventualmente, a título de preparação do próprio ser, de preparação dos próprios veículos, não? Pode colaborar com certos trabalhos em benefício dos animais. Existem vários trabalhos que dizem respeito ao socorro, ou que dizem respeito à salvação dos animais, ao encaminhamento de animais perdidos, de animais traumatizados, não é? Então, mesmo que a gente não faça aquilo que deveria, a gente pode fazer em parte, pelo menos. E aqui nós temos, por exemplo, o assunto do canil de Lavras, do grupo de Lavras, que assumiu lá um canil cujos animais iam ser assassinados. Então o grupo assumiu este canil. E realmente a nossa colaboração para esse trabalho, a nossa colaboração tem sido simbólica. Tem pessoas que têm sim aparecido lá, colaborado e tudo isso, mas é simbólico tudo isso. E nós, num certo sentido, seríamos corresponsáveis, não? Se aqueles seres que estão lá tratando disso chegassem num ponto que tivessem que mudar de ideia, nós seríamos todos corresponsáveis por isso. Porque, às vezes, a prova que nos cabe, às vezes vai um pouquinho além da nossa capacidade. E na hora que esta prova vai um pouquinho além, nós podemos cooperar com isto. Podemos dar uma mão, não é? Em algum sentido. E isto seria muito fraterno da nossa parte. Seria muito fraterno. Porque depois de tantos anos, aqui em Figueira, depois de 20 anos, surgiu um trabalho desse, não simbólico como se faz aqui, mas um trabalho uma outra proporção. E isto parece que é um pouco além do que aquele grupo pode suportar. Então nós estaríamos com isto sendo provados para ver o que fazemos. Tem ido mutirões para lá, mas isto, os mutirões ajudam muito, os mutirões são muito abençoados, mas não basta, não, não basta. E nós que estamos trabalhando e vivendo em um centro espiritual, devemos nos recordar desta lei. Nós não vamos adiante no nível espiritual se não damos uma mão para os reinos infra-humanos. E os reinos infra-humanos são os animais, os vegetais e os minerais. Enquanto nós não assumimos o trabalho com esses reinos, enquanto nós realmente não proporcionamos algo evolutivo para esses reinos, para ajudá-los a sair do estado em que estão, são reféns da humanidade. Os animais, os vegetais e os minerais são reféns da humanidade. Estão reféns desta humanidade, que não tem consciência a respeito do que faz e não tem consciência do que esses reinos representam para o planeta. Então, nós poderíamos, eventualmente, dar-nos uma mão ali, então, de alguma forma. E isto pode se dar no ponto de vista material, como se pode dar com oração. Quando a gente realmente se põe a orar de verdade, esta oração tem muito valor. E essa oração remove obstáculos, esta oração fortifica, esta oração eleva, enfim, é misterioso o trabalho da oração. E aqui, por exemplo, a necessidade lá no canil de uma construção a necessidade de medicamentos para os animais, porque os animais às vezes são recolhidos doentes. Como o canil pertence à cidade, o canil é municipal, todos os animais que são encontrados na rua perdidos, a prefeitura coloca lá dentro. De forma que é um trabalho que, como oportunidade, tende a aumentar. Oportunidade para os animais, que seriam retirados do plano físico, se não fossem para lá, não, alguns. E oportunidade para nós, de estarmos não só fazendo um trabalho efetivo, mas de estarmos fazendo um trabalho que o plano evolutivo está indicando que deve ser feito. Porque quando nós somos chamados para aquilo que é o chamado. E nós não vamos responder se estamos de acordo ou não, se gostaríamos de ser chamado para outra coisa, isso não existe. A gente é chamado para aquilo que está sendo necessário e é chamado para aquilo que nós ali poderíamos realmente dar alguma contribuição. E parece que quando a gente é chamado para uma coisa dessa, a gente está fazendo um favor, a gente está fazendo um ato heróico, porque ninguém faz. É o contrário. Você está sendo agraciada com uma grande oportunidade. E você vai dar passos que não daria se não tivesse esta oportunidade. É muito engano nosso acreditar que nós estamos servindo quando atendemos um chamado. Quando nós atendemos um chamado, na realidade, no real, no universo, nós estamos sendo servidos. Porque uma das maiores tristezas da vida humana é não ser chamado para nada. E quando um é chamado para alguma coisa uma vez na vida, não vai. Porque queria ser chamado para outra coisa. O resultado disto é que vamos deixar de ser chamados. E aí vamos ver o que é solidão. Aí é que vamos ver o que é solidão. Nós acreditamos que solidão é quando ficamos sozinhos. A solidão é quando você não é chamado para nada do plano evolutivo. Aí é que vocês vão ver o que é solidão. E não esta novela que se vive e que não tem nada a ver com solidão. É um grande benefício, às vezes, estar sozinho. Antes só do que mal acompanhado. Agora, solidão se vai sentir mesmo é quando não se é chamado para o plano evolutivo. Aí é que vão ver. E lá é preciso medicamentos, material de limpeza, alimentação, comedouros, máquina de lavar roupa. Porque a quantidade de panos que tem para lavar, é preciso máquina para lavá-los mesmo e... Porque parece que são cerca de 300 cães, eram 300, agora não sei como estão, não sei quantos já desencarnaram, não sei quantos chegaram. Serviços de veterinários voluntários. Vocês sabem o que é um cão ficar esperando por um veterinário? Sabe o que é um animal que está numa jaula, ficar esperando por um remédio, numa jaula? Ajuda monetária para despesas gerais, pagamento de empregados, contas, hospitalização e tratamento de cães, porque nem todos podem estar sendo tratados ali. Porque alguns têm moléstias transmissivas, então tem que sair, tem que ir para isolamento. Bom, aqueles que quiserem ajudar, podem procurar Lenilce em Lavras. Os telefones da Lenilce, a Secretaria de Figueira tem. Vamos ver se vamos um pouco além dos mutirões. Vamos ver se vamos um pouco além dos mutirões. Porque até os mutirões já chegamos. Mutirões uma ou duas vezes por semana, quantos são? Quantos? Duas vezes por semana. Até esse ponto já chegamos. Mas e daí? E outro trabalho com os animais é aqui no chamado Rancho dos Gnomos, que é um santuário também. E este é um local que recolhe os animais traumatizados e às vezes inutilizados nos circos. E em várias outras coisas. Então ali existem animais cegos, existem animais que foram arrancadas as unhas deles, então está concentrado ali. Então ali É preciso que a gente tenha um preparo psicológico um pouco mais forte do que no canil de Lavras. Canil de Lavras é uma coisa suportável perto do que se passa neste santuário. Então ali, quem quiser treinar, quem quiser ficar mais forte um pouquinho, não vá lá ver do que a humanidade é capaz de fazer com os animais. São animais violentados pelo ser humano, que estão ali inválidos, na maior parte dos casos, e que são ali tratados. E essas pessoas também estão praticamente sozinhas fazendo isso. Estavam ao ponto de fechar o santuário. Vieram aqui e nós disseram, vocês vão fechar? E vão, para onde vão esses animais? Aí eles descobriram que tem que doar a vida. Eles não têm que ficar esperando as coisas caírem do céu. Eles têm que doar a vida. E quando eles doarem toda a sua vida, aí vão chegar pessoas. Foi o que eles compreenderam. E que saíram daqui curados. Curados desta coisa de ficar aguardando que as coisas cheguem. A gente dá a vida se as coisas não chegam. E isso eles compreenderam. Deram um grande passo. Deram um grande passo. Vamos aqui agora voltar para a rotina da humanidade. Ontem à noite, assistindo ao filme Antônio de Pádua, que mostra um homem que vai renunciar à sua amada, que ama muito, para se tornar monge. E a pessoa diz, parece que para servirmos ao plano evolutivo, temos que renunciar ao companheiro ou à companheira que amamos muito para nos tornarmos monges. Mas se ainda não nos sentimos prontos para sermos monges, podemos também estarmos servindo ao plano evolutivo, vivendo com o nosso amado? Claro. Claro que pode. Mas claro que pode. Agora, quando a gente tem um amado, não está amando totalmente o plano. Está amando o amado, numa certa proporção, e está, numa outra proporção, amando o plano. É um pedaço para cada um. Fora as outras coisas incidentais que podem aparecer, e assim a gente vai dando mais 10% aqui, 20% ali, e o plano vai ficando abandonado. Isto é que acontece. Poder servir ao plano, pode. Você pode servir ao plano com 1% do seu tempo, da sua capacidade, da sua vida, e pode servir ao plano 100%. Aí você tem 100 gradações de servir ao plano. E você que sabe qual é o seu ponto. Vamos passar aqui para a parte das crianças. Não são só animais que teríamos que... Temos que ouvir estas coisas, não podemos deixar de ouvir. Eu amanheceria mudo um dia se não falasse o que eu tenho que falar. Desculpem. Bom, crianças. Nós sabemos que são milhões de crianças, não? Que estão por aí. E lá no Crescendo, no Rio de Janeiro, existem dezenas ou centenas para serem adotadas. Figueira deve adotar 2, Aurora deve adotar, parece que 3, já estão sendo encaminhadas, estamos aguardando que eles nos mandem as crianças, mas todos nós não estaremos convidados para isso. E aqui, do Crescendo, nós recebemos um bilhete. Tenho percebido que as pessoas em geral, não está falando de nós, está falando das pessoas em geral. Tenho percebido que as pessoas em geral têm dificuldades no relacionamento com crianças e com jovens. Eu mesma pensava que eu não tinha dificuldades, mas só ao chegar ao Crescendo e ver como deveríamos tratá-los para que possam se expressar realmente como almas, é que eu me dei conta de que lidava com esses irmãos, crianças, de maneira superficial. Ela chegou lá, viu como as crianças são tratadas e teve um choque. Ele disse, meu Deus, E eu nunca tratei as crianças assim. Sempre fui superficial com elas. Descobrimos aqui que isso é uma arte que exige cuidado, persistência e principalmente verdade e amor nas palavras, nos atos e até nos pensamentos e nas intenções. Sim, porque nós vemos uma criança, tratamos bem assim a nossa maneira e achamos que fizemos tudo. E ela chegou lá e viu que isso não é nada, que isto é nada. Repito, descobrimos aqui que isto é uma arte, que isso exige cuidado, exige persistência e principalmente verdade e amor nas palavras, nos atos e até nos pensamentos e nas intenções. Vai um pouco além de um atendimento, né? Você dá uma consulta, manda embora, a criança vai para onde tem que ir, você já lidou com a criança. Nós estamos num momento de emergência, não? Diante das crianças, ela observou, viu isso lá no Crescendo. Diante das crianças, nada fica oculto. Podemos continuar representando o nosso papel ou podemos escolher viver de verdade. Então, neste caso, encontramos nas crianças grandes instrutores. Por tudo isso, reparei que em Figueira há um jeito ainda superficial, como falei no início, a lidar com eles. Pode ser que isto seja inconsciente. Não sei se é totalmente inconsciente, porque aqui nós sabemos que às vezes lidamos superficialmente com as coisas, né? Para que a comunidade luz, esta que nós estamos encarregados de fazer funcionar, para que a comunidade luz possa se expressar, é preciso um passo a mais nesse sentido, não acham? Ela nos pergunta. Envio uma sugestão. Pama fazer um estudo para todos sobre este tema em Figueira. Parece que ela já fez alguns estudos na Casa Luz da Colina, mas em Figueira poderia ser para um número maior de pessoas. Além desse estudo, ela poderia encontrar com coordenadores de área e outros que trabalham mais diretamente com crianças e jovens e responder perguntas e ajudar em coisas mais práticas do dia a dia. Veja, já que nós não nos movemos, não quando ouvimos falar, talvez a gente se mova quando entra em contato com alguém que faz. Entende? É muito diferente. Muito diferente eu estar falando aqui para vocês e aqui chegar uma pessoa que adotou diante do juiz 12 crianças como filhos. Ela não tem marido, não tem salário, não tem emprego e ela adotou 12 crianças como filhos. Se uma pessoa dessa chega aqui, é muito diferente o impacto do que eu falando, compreende? Então, estão nos dando a ideia de trazer esta pessoa aqui para falar para nós a respeito deste assunto. Vamos recebê-la? Vamos? Vamos convidá-la? Vamos convidá-la, vamos recebê-la, que venha logo, mas mais de uma vez, porque aqui tem um auditório que não é fixo, que varia. Então ela marca a vinda, nós avisamos a todos, eles vêm, depois vem outra vez para outro auditório, outras pessoas. Estudos de quarta, não? Seria muito bom. E então vamos fazer isto. E vamos recebê-la então. Todos conhecem a Pama, não é? A Pama é que está encarregada disto lá. Quem sabe se ela nos dá uma sacudida, não? Ela é muito, muito, muito materna, não é? Ela é muito materna. Muito materna. Pama. Ela chama Pama, pá de pai e má de mãe. Bom, vamos recebê-la, não? Que é o que podemos fazer também, né? Além de outras coisas também que podemos fazer.
Trigueirinho.
Pois não.
Nós que estamos mais constantes lá em Largo, no Brasil, a gente tem a mesma impressão sobre isso. O contato com as crianças, que é uma experiência, é que as pessoas só vão valorizar o amigo quando nós vemos e a situação deles.
Já me disseram que se deve levar as crianças para vê-los, né? Porque é uma boa combinação. crianças e cães naquela situação. E abre o coração das crianças, não? E os cães se sentem muito felizes de serem visitados pelas crianças. É uma boa combinação, realmente. Vocês veem, chamados não falta, não é? E canil de lavras há milhões por aí. Alguma pergunta mais? Sim.
As crianças que vão ser adotadas, elas já estão com fama crescendo? Ou elas ainda estão nos abrigos ainda?
Os que Pama já adotou estão no crescendo. Tem muitas crianças no crescendo, mas deve ter também crianças no abrigo aguardando. Parece que é um processo jurídico para se adotar uma criança. Então os que vêm para cá e os que vão para Aurora, não? Estão aguardando no abrigo que esse processo se desenvolva. É isso, né? Burocracia, acho que vocês sabem o que é, né?
Mas como talvez vai poder explicar como que uma pessoa que não tem emprego, não tem... consegue fazer uma adoção, né? 12, no caso dela.
Conseguiu.
É.
Conseguiu. Mistério. Hein? Porque lá já é um trabalho conhecido, não é? E não é uma adoção comum, que o juiz tem que pesquisar tantas coisas, não é? Lá é um trabalho conhecido e quando eles endossam, eu acredito que não demore tanto.
A juíza acompanha o trabalho do crescendo há quase 20 anos.
A juíza lá acompanha o trabalho. Telefone para ela, pergunta que dê às nossas crianças. Se ela pode dar uma mãozinha. Claro que em tudo isso é um karma, né? Tudo isso é um karma. Essa lei existe no planeta, mas nós teremos que fazer o possível para aliviar isto. Para aliviar. O nosso guia é o nosso eu superior. Nós não devemos estar procurando guias externos. Devemos procurar o guia no nosso interior. E se nós procurarmos o guia no nosso interior, o nosso guia interior pode se fazer presente na presença de um outro guia externo. Mas nunca se vai procurar um guia externo antes de buscar dentro de si. Porque senão você arrisca encontrar algo que não é bem um guia, que é um desencaminhador, que vem com as ideias dele. Então é preciso que você procure esta guiança dentro, porque há sim a possibilidade que o seu ser interior se represente em um guia. Isso é possível, sim. Não há termos de comparação, mas vocês conhecem aquela história, não? Que... um mendigo bateu na porta e a pessoa que atendeu a porta não quis dar nada para ele, o mendigo. E era o Buda, vestido de mendigo, que bateu na porta e foi mandado embora. Assim é. Veja, aqui tem um dado. Antigamente era 10% os resgatáveis, já diminuiu para 8%. Deve ser por isso que Mahindra não deve estar muito alegre, não? 8% da população do mundo tem uma certa conexão. O resto está aí, não sei como. Não sei como conseguem viver desconectadas. A Terra precisa muito de oração, não é? Muito de oração. Quando é o encontro de oração, o próximo? 27 a 29 de maio. Vamos colocar o Nada Te Turbe de Santa Teresa? Nesse cântico, a maioria de vocês já conhece, mas nesse cântico Santa Teresa diz: nada te turbe, nada te espante. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta.
Thank you.
Obrigado a todos.